Olá, eu sou o Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. Um dos regimes mais fechados do planeta. É assim que muita gente vê a República Democrática Popular da Coreia ou a Coreia do Norte. O país voltou ao centro das discussões nas últimas semanas, depois que Donald Trump resolveu se afastar da Coreia do Sul e acenar de novo para o governo de Kim Jong-un. O que essa medida significa e o que na prática está por trás do governo da Coreia Popular, da Coreia do Norte? A gente vai discutir sobre isso e muito mais com o nosso convidado de hoje, o Lucas Rubio, que é presidente do Instituto PECTU, espero ter pronunciado de maneira correta, e grande pesquisador do tema da Coreia do Norte. Lucas, xará, obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer te receber aqui no BDF Entrevista.
Olá, muito obrigado pelo convite. Também estou muito feliz de participar e espero que o público goste da entrevista e saia um bom debate daqui.
Maravilha. Lucas, eu queria começar literalmente do começo para a gente entender por que que hoje a Península Coreana segue governada por dois estados e dois governos diferentes. O que que explica essa divisão nesse território?
Bom, essa divisão da Coreia, que existe até hoje, ainda remonta à Segunda Guerra Mundial. É um tema, digamos, ainda não fechado, não concluído da Segunda Guerra Mundial. A Coreia é um país que se entende como um país há milhares de anos. É uma civilização muito antiga, assim como seus vizinhos, a China, o Japão e outros países daquela região do mundo. Sempre foi um país só, um país que não era dividido entre Norte e Sul. A unificação de diferentes reinos aconteceu há realmente milhares de anos. No início do século XX, lá no ano de 1905-1910, o Japão, que na época era uma potência que estava crescendo na Ásia e tentando se tornar um país ao pé das democracias ocidentais do ponto de vista de industrialização, poderio militar e poderio econômico, resolve começar uma expansão territorial do seu império. Então o Japão sai daquelas ilhas que nós conhecemos, do arquipélago japonês, e o primeiro território que o Japão vai invadir, vai ocupar e explorar, vai ser a Coreia. A Coreia, então, passa de um reino independente para um estado ocupado por uma potência estrangeira, uma colônia. Durante 40 anos, ou seja, de 1905 até 1945, a Coreia esteve ocupada por esse regime colonial japonês, que, aliás, foi brutal para o povo coreano, porque, além de explorar todos os recursos naturais que o país tinha, explorou todos os recursos humanos das mais diversas formas possíveis, proibindo a reunião política dos coreanos, aniquilando qualquer forma de manifestação pública da cultura e da identidade nacional da Coreia, perseguição política a qualquer grupo que se levantasse contra a ocupação japonesa. Foram 40 anos muito duros para os coreanos. E desses 40 anos, metade desse período foi um período de resistência armada contra o invasor. Houve um jovem chamado Kim Il-sung que fundou um exército chamado Exército Popular Revolucionário da Coreia em 1932. Antes, ele já tinha fundado, anos antes, algumas organizações de esquerda, comunistas, voltadas para a construção de uma ideia revolucionária na Coreia, e que tinha conseguido estabelecer com sucesso na parte norte da Coreia, numa montanha chamada Paektu, aí o nome do nosso instituto, um movimento guerrilheiro contra os japoneses. Em 1945, esse movimento guerrilheiro, liderado por Kim Il-sung, com uma ideologia comunista, revolucionária, junto com o Exército Vermelho, que havia declarado guerra contra o Japão em agosto de 1945, vão entrar novamente na Coreia. Eu digo entrar novamente porque os coreanos operavam na fronteira da China com a Coreia, num período de enrijecimento da repressão japonesa. Muitas das vezes esse movimento comunista tinha que recuar para as florestas e montanhas da fronteira da China com a Coreia. Então o Exército Vermelho e o Exército Guerrilheiro entram na Coreia e vão destruindo as forças japonesas, só que eles param no paralelo 38, que é um paralelo que corta a Península Coreana no meio, isto porque os Estados Unidos, naquele momento, também estavam simultaneamente entrando no território da Coreia. Só que aqui não se trata da entrada dos Estados Unidos na Coreia, a gente não consegue entender, ainda mais dado os acontecimentos de hoje, como um momento em que eles estão lutando contra os japoneses em si. Os Estados Unidos entram na Coreia, na parte sul da Coreia, contra os japoneses, sim, só que ainda mais importante do que tirar os japoneses da Península Coreana e concluir a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista americano, era importante estar presente naquele território. É um território muito estratégico, que faz fronteira com a União Soviética, fazia fronteira com a União Soviética, hoje com a Rússia, e depois de 1949, com a vitória da Revolução Chinesa, esse território vai se tornar ainda mais importante porque ele também faz fronteira com o território da República Popular da China. Então, existirem duas Coreias, uma do Norte e do Sul, é fruto do final da Segunda Guerra Mundial, em que dois tipos de forças distintas entraram na Península Coreana contra o mesmo inimigo, mas é claro que uma delas, em especial os Estados Unidos, com perspectivas de domínio territorial já numa visão de Guerra Fria. Mesmo ainda em 45, o mundo já estava, de certa forma, sendo dividido pelas potências vencedoras da guerra numa lógica bipolar, assim como aconteceu na Europa. E isso também vai se repetir, esse processo vai ser muito parecido na Ásia, numa ideia de que o presidente do americano Truman tinha de contenção. Então, os Estados Unidos entram e ocupam a Coreia em contenção à expansão soviética. Importante dizer que no ano seguinte, 1946, o Exército Vermelho sai da Coreia, tira todas as suas tropas. Isso abre caminho para que em 1948 seja fundado de forma autônoma um estado chamado República Popular Democrática da Coreia, que nós entendemos como Coreia do Norte. Mas os Estados Unidos, por sua vez, nunca saíram da Península Coreana. Eles ainda estão, até hoje, na Coreia do Sul. Hoje, o número de tropas chega próximo dos 50 mil, 50 mil soldados, fora os incontáveis equipamentos posicionados na Coreia do Sul, né, até hoje, que é um país muito ligado aos Estados Unidos e muito importante para a estratégia americana na Ásia.
Ou seja, isso explica, é uma herança, acaba que é uma herança da Segunda Guerra Mundial e do período da Guerra Fria, né, que foi inaugurado com ali 1945, 46, e que hoje acaba servindo os interesses dos Estados Unidos da região, né? Vamos entrar nisso já nesse tema mais atual, Lucas. Eu queria saber a sua opinião. Por que que o presidente Donald Trump decidiu suspender os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, né? Isso, no primeiro momento, pode até parecer uma surpresa, não é um movimento inédito, né? Isso já aconteceu outras duas ou três vezes ao longo da história, em períodos muito pontuais de negociação entre Washington e Pyongyang, né? Nas conversas ali pela desnuclearização da Coreia do Norte, Trump já tinha interrompido esses exercícios militares. Mas por que que isso acontece agora? E não vai de encontro um pouco com essa ideia de Washington rivalizar com Pequim? Porque disputar esse território da Coreia do Sul é muito importante para tensão mais macro, se a gente olhar mais no estratégico, entre Estados Unidos e China, né? Então, o que que explica essa decisão do Trump?
Bom, existem algumas linhas para a gente entender por que que Trump resolveu fazer isso. Uma delas vai levar em conta o aspecto Irã. O aspecto Irã é muito importante. Nesse momento, a guerra definitivamente não foi terminada. A gente pensou que, né, com a assinatura do cessar-fogo pouco tempo atrás, e com aqueles acordos, a guerra ia se finalizar, mas a gente está vendo que não. Nós estamos, nesse momento, observando novamente os Estados Unidos intricados nessa ideia de sancionar o Irã, de atacar o Irã. Estão acontecendo trocas de disparos de mísseis entre os dois lados. Então, uma das linhas vai pensar: os Estados Unidos, nesse momento, precisam de equipamentos, precisam de repor pessoas, aliás, que estão sendo necessárias nesse momento no teatro de operações do Irã. A Coreia do Sul é uma grande canalizadora de recursos militares dos Estados Unidos. Os Estados Unidos posicionam na Coreia do Sul todos os anos uma grande quantidade de porta-aviões, submarinos nucleares, escudos antimísseis, lançadores de mísseis e equipamentos que definitivamente, nesse momento, são muito importantes para a estratégia dos Estados Unidos para o Irã. Além disso, a gente tem que pensar num aspecto um pouco mais amplo, que Trump talvez, aí já uma outra linha de raciocínio, Trump talvez esteja tentando recalcular sua estratégia internacional, justamente para evitar abrir mais uma frente, mesmo que não seja uma frente de guerra direto, mas uma frente de tensão. Esse exercício militar com a Coreia do Sul, importante deixar contextualizado para as pessoas que estão aqui ouvindo, é um exercício que acontece várias vezes ao ano, todos os anos. É um exercício conjunto com a Coreia do Sul. O problema desse exercício, na verdade, são vários os problemas. A Coreia do Norte não gosta desses exercícios. Isso é um problema que já foi várias vezes expresso pela liderança da Coreia do Norte, de que esses exercícios são inadmissíveis. Os exercícios militares consistem em simulações de invasão do território da Coreia do Norte. Nesses exercícios são usados equipamentos reais, cartuchos reais, em um teatro de operações imaginário, hipotético, mas que se desenrola na fronteira com a Coreia do Norte. Então, em vários períodos do ano, a Coreia do Norte tem que lidar com uma tensão muito grande, que é uma tensão social, uma tensão econômica também, logística, de ter uma grande quantidade de soldados e de tropas mobilizadas próximo das suas fronteiras, próximo da fronteira com a Coreia do Sul. Então, historicamente, a Coreia do Norte sempre reclamou desses exercícios militares. Anos atrás, em 2018, 2019, existiam dois contextos interessantes. Primeiro, Trump era o presidente dos Estados Unidos no seu primeiro mandato, e segundo, na Coreia do Sul, nós tínhamos um governo que era um governo que tinha uma outra visão sobre a Coreia do Norte, uma visão um pouco menos combativa, que era o governo do presidente Moon Jae-in. Nesse período, um período de aproximação entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, após 2017, que tinha sido um ano de extrema tensão, esses exercícios foram ou cancelados ou reduzidos. Sim. E isso nos levou para várias situações, da mesas de negociação, cúpulas, até a própria visita que Donald Trump faz à Coreia do Norte, meio que improvisada, para quem não se lembra, na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, naquela linha demarcatória que fica no chão.
Zona desmilitarizada, né? Que é aquela região clássica ali, né? entre os dois países, né?
Isso, num vilarejo chamado Panmunjom, Donald Trump passa para o lado norte, tira uma foto, depois Kim Jong-un atravessa para o lado sul, acontece uma reunião entre esses três líderes. Aquelas negociações, essas aproximações, elas não levaram a lugar nenhum. Sim. A Coreia do Norte, inclusive, em 2024, fez uma reavaliação total dessa estratégia em relação à Coreia do Sul e mudou sua política nacional em relação à Coreia do Sul. Para os Estados Unidos, foi importante de alguma forma, porque para Trump, especialmente para Trump, conseguiu mostrar que, olha só, é possível dialogar com a Coreia do Norte. Nós conseguimos sentar na mesa de negociações para eles. Eles vão tentar dar essa interpretação. Olha, nós conseguimos fazer a Coreia do Norte sentar na mesa de negociações. Por outro lado, a gente vai ter a interpretação norte-coreana, que foi uma grande derrota para os Estados Unidos, que sempre tiveram um discurso de destruição total e de nenhuma negociação com a Coreia do Norte. E, em 2018-19, tiveram que sentar na mesa de negociação. Claro. Esse ano, talvez seja uma tentativa do Trump de rever aquela estratégia de 2018-2019, que tinha conseguido fazer as relações entre os dois países melhorar bastante. Só que o cenário é totalmente diferente hoje em dia. Totalmente diferente. Em 2018-19, a Coreia do Norte não estava envolvida em um acordo militar tão profundo com a Rússia como ela tem hoje. Aliás, acordo esse que refletiu no envio de soldados norte-coreanos para o teatro de operações da cidade de Kursk, na Rússia, que havia sido ocupada, em parte, pelos ucranianos. Então, agora, a Coreia do Norte tem um fator diferente, que é a Rússia. Existem outras dinâmicas acontecendo ali. A economia norte-coreana já não está mais sob tanta pressão hoje em dia, como estava anos atrás, porque a Rússia tem servido como um vetor econômico muito importante para os norte-coreanos. Além disso, os exercícios desse ano não foram suspensos, foram reduzidos. Foram reduzidos em escala, reduzidos em tamanho, em número de participantes, em equipamentos e guarnições envolvidas. Não é uma suspensão. E a Coreia do Norte já respondeu a essa tentativa do Donald Trump de sinalizar alguma coisa positiva em relação à Coreia do Norte, mandando reduzir os exercícios com a Coreia do Sul. Quem fez essa declaração poucos dias atrás foi uma mulher chamada Kim Yo-jong. Ela é uma pessoa muito importante no poder na Coreia do Norte. Ela é membro do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia, que é o partido governante. Ela é chefe de departamento governamental e é ela que geralmente faz os comentários do ponto de vista do Estado norte-coreano em relação a assuntos internacionais ou relações institucionais internas. E ela fez um comentário dias atrás que a relação pessoal de Trump e Kim Jong-un é boa, porque eles já se encontraram, eles têm um canal de comunicação direto. Porém, do ponto de vista do Estado da República Popular Democrática da Coreia, não foi visto como um gesto significativo essa redução dos exercícios, porque eles consideram que isso, na verdade, foi feito de uma maneira, digamos assim, improvisada, pensada de última hora, bem no estilo do Trump, e que não representaria uma política bem estruturada, uma política muito bem pensada dentro da Casa Branca em relação ao tema Coreia. Então, eles responderam, a Coreia do Norte respondeu com desdém. Isso não foi recebido como um sinal positivo em nenhum aspecto dentro da Coreia do Norte.
Lucas, se a gente pega também uma outra leitura a setores liberais, não só da imprensa, mas de centros de pensamento, centros de propaganda ocidentais, que vinculam essa decisão do Trump, essa, não sei se dá para dizer hostilidade em relação a Seul, mas esse congelamento, né, de laços, né, de relações com Seul, numa perspectiva de que Trump busca se aproximar de governos autoritários, de governos próximos ao que ele admira. Então, na cúpula com Putin no Alasca, isso foi muito ventilado por setores liberais, né, ocidentais, centros de pensamento, imprensa, quando Putin se reúne com Trump, e agora quando Trump acena para Kim. Qual que é a tua visão sobre isso? Qual que é a tua opinião sobre isso?
Bom, a posição da Coreia do Sul sempre será de subserviência em relação aos Estados Unidos. Independente do líder que tenha, nesse momento, no Palácio Presidencial da Coreia do Sul, seja ele mais à esquerda, mais à direita, mais liberal, mais autoritário, a Coreia do Sul, historicamente, opera sempre dentro dos parâmetros e dos limites que são estabelecidos pelos Estados Unidos. Isso se dá pela própria condição do país. É um país ocupado pelos americanos, é um país que é como se fosse um complemento e um anexo da própria máquina de guerra americana, em especial para a região da Ásia, e que está ali num triângulo muito importante, que é o triângulo Rússia, China e Japão. Então é um espaço, né, de três pontas muito estratégico para os americanos. Então, independente do governo na Coreia do Sul, esse estado está sempre intrinsecamente ligado ao que os Estados Unidos decidirem que é possível ser feito. Isso a gente viu muito claramente naquele período que eu mencionava do primeiro mandato do Donald Trump, entre 2017 e 2020, em especial, porque depois da pandemia as relações com a Coreia meio que desapareceram. A Coreia do Sul fez grandes avanços na direção da Coreia do Norte, muitos acordos foram fechados, várias hostilidades da Coreia do Sul em relação à Coreia do Norte foram paulatinamente sendo eliminadas na região da fronteira, desde casos mais rocambolescos, como os caixas de som que ficavam ligadas num som alto na direção da Coreia do Norte tocando K-pop, até coisas mais significativas como, por exemplo, a retirada das minas e das cercas de proteção entre as fronteiras, justamente nessa região que nós comentávamos agora há pouco, que é a zona desmilitarizada perto de Panmunjom. Então foram feitas várias medidas do ponto de vista da Coreia do Sul para reduzir a tensão e se aproximar da Coreia do Norte. Mas logo depois a gente observou que toda essa estratégia, todo esse protocolo, toda essa movimentação internacional que durou muito tempo, muitos meses, mais de um ano, eu diria que um ano e meio, não levou a lugar nenhum porque duas razões. Primeiro, os Estados Unidos imaginaram e sentiram naquele momento que aquela estratégia já não servia mais, esse já não era mais um tema com o qual Trump queria trabalhar. A gente também tem que entender isso. A administração Trump não tem agendas muito permanentes, existem talvez assim gostos, vai ao sabor da maré. E a Coreia do Sul também passou por um processo de troca de governança. A Coreia do Sul sempre faz esse movimento pendular, os mandatos presidenciais tendem a ser pendulares na Coreia do Sul. Nós temos um período de uma extrema direita muito autoritária, com uma visão de Coreia do Norte de inimigo a ser eliminado totalmente, e aí pouco tempo depois, nós temos um presidente que já tem uma ideia totalmente diferente sobre Coreia do Norte, e essa movimentação acabou sendo pendulando para o lado de um afastamento para a Coreia do Norte. A gente teve o governo do Yoon Suk Yeol, que tentou um golpe de Estado, aquele que tentou um golpe de Estado no final do ano, né, de 2024. Ele foi uma pessoa que, inclusive, orquestrou essa tentativa de golpe de Estado, ancorando a justificativa na Coreia do Norte, dizendo que a Coreia do Norte estava pronta para invadir a Coreia do Sul. Ele chegou a produzir uniformes falsos do Exército Popular da Coreia. Ele estava disposto a simular que uma divisão de elite do Exército Norte-Coreano tinha entrado em Seul, estava aos redores do Palácio Presidencial. Né? Então, foi uma figura de total afastamento em relação à Coreia do Norte. Caiu por terra toda aquela política de aproximação. Isso levou a própria Coreia do Norte a também rever por completo sua estratégia em relação à Coreia do Sul e fazer um giro de 180 graus. E agora nós temos um presidente que, apesar de ser um presidente, e isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, apesar de ser um presidente mais à esquerda e uma pessoa definitivamente com uma visão muito distinta do seu antecessor que tentou um golpe de Estado, na Coreia do Sul nós não temos a ideia de esquerda como, por exemplo, temos na América Latina. Claro. Não há esse grau de rompimento e de ruptura com a agenda de Washington, como nós podemos imaginar que é possível fazer na América Latina. Então, eu não creio que seja totalmente verdade, eu não conseguiria avaliar isso como essa análise de que Trump está dando um gelo na Coreia do Sul, porque o presidente tem uma ideologia ou é um pouco mais distante dos seus parâmetros. Porque com o Moon Jae-in, que era uma pessoa totalmente distinta de Trump, essas relações aconteceram e foram autorizadas essas transações com a Coreia do Norte. É uma questão, e isso é até triste, né, de pensar, como que a Coreia do Sul não consegue sequer influenciar qual vai ser o comportamento dos Estados Unidos em relação ao assunto intercoreano, ela sempre fica ao sabor da decisão e da maré que está nesse momento lá na Casa Branca.
Lucas, você citou no começo de uma das suas respostas o Kim Il-sung, né, que é um dos fundadores, um dos libertadores da Península Coreana. Inclusive dá para ver a foto dele aí na sua parede aí atrás de você, é um dos retratos que tem, que estão te escoltando aí hoje. O Kim Il-sung e o Kim Jong-il, né? Seu filho, né? Se não me equivoco, Kim Il-sung pai, Kim Jong-un filho. E hoje a Coreia do Norte é governada pelo Kim Jong-un, que é neto do Kim Il-sung. Tem uma dúvida muito recorrente entre as pessoas, que é se a Coreia do Norte é de fato uma dinastia, né? Porque foi fundada pelo avô, governada pelo pai, e hoje é governada pelo filho. Então, queria te perguntar, como é que a Coreia do Norte se organiza politicamente? É uma república que tem um executivo, um legislativo, as pessoas têm participação direta nos rumos do país, como é que se dá a organização política da Coreia do Norte?
Eu creio que essa interpretação sobre a Coreia do Norte ser uma dinastia ou uma brutal ditadura se deve a duas questões que, infelizmente, nós no mundo ocidental sempre estamos muito sujeitos, né? O primeiro é não conhecer o funcionamento interno da política norte-coreana, que é muito complexo e muito diverso, aliás. Nós não conhecemos. E, em segundo lugar, nós temos sempre uma ideia de democracia que nos foi vendida e nós aprendemos desde muito cedo, e que qualquer outra forma de construção política, que inclusive se autodenomina democrática também, é automaticamente rechaçada se ela não se encaixa nos nossos parâmetros. Eu diria que a Coreia do Norte é uma mistura desses dois elementos. Nós desconhecemos o funcionamento interno, e isso não é por uma questão que os norte-coreanos não querem, que nós saibamos como é, mas nós temos esse hábito ruim aqui no Ocidente de não conhecer, não procurar conhecer internamente como funciona, e nós já temos uma ideia de democracia formada, e qualquer coisa que seja um pouco diferente daquilo, e que funcione de uma maneira distinta, nós temos a tendência de neutralizar e dizer não é. Apesar de ter sido, de fato, governada, né, em três gerações por pessoas que têm um laço familiar, a Coreia do Norte não é uma dinastia nem uma monarquia. Acontece que essas figuras, Kim Il-sung, que governou desde a fundação do país de 1948 até a década de 90, depois Kim Jong-il governou até 2011 e atualmente é Kim Jong-un, são figuras que são lidas como importantes para o país não porque são familiares entre si, não porque é o filho daquele grande comandante, mas sim porque são figuras que se dedicaram eternamente e de forma inteiramente dedicada ao país e à nação e à história da Revolução. É claro, sim, ser filho daquela figura prestigiada historicamente tem um grande peso no elemento político. E foi uma decisão política do povo coreano, e a gente tem que ver isso. Algumas pessoas tendem a explicar falando assim, mas a Coreia tem um fator cultural. Sim, é verdade, existe um fator cultural na Coreia que, de fato, tem raízes muito antigas em relação ao máximo respeito aos antecessores, aos grandes antepassados, aos líderes, uma grande reverência a essas pessoas. Sim, isso é um fator cultural. Mas isso não explica sozinho esse fato. Foi uma decisão política do povo coreano, em uma noção de continuidade, de coerência do seu processo, escolher essas pessoas.
Que é, como que se dá essa decisão, Lucas, desculpa, como é que se dá essa decisão? É por voto? Voto direto?
Como é que por se voto. Dá? Claro. Essas figuras, embora nós não tendamos a imaginar isso, foram eleitas para aquele cargo. A Coreia do Norte tem duas grandes formas de governança. A primeira delas é a governança dos deputados nacionais. Existe um órgão chamado Assembleia Popular Suprema. Existem 687 cadeiras nessa Assembleia. Se a gente parar para pensar, são 687 cadeiras para 25 milhões de pessoas. Se a gente fosse fazer um paralelo com o Brasil, nós perceberíamos como, proporcionalmente falando, os norte-coreanos estão muito mais representados do que os brasileiros. Essas cadeiras são ocupadas por deputados que são eleitos livremente pela população. A cada 4 anos acontecem as eleições para esse parlamento, para a Assembleia Popular Suprema. Para você ser eleito, você não precisa ser membro de um partido político. Inclusive, há uma grande quantidade de pessoas que não são membros de nenhum partido e que ocupam o cargo. Não existe só um partido político na Coreia do Norte, aliás, existem 3. O principal de todos, o maior majoritário, é o Partido do Trabalho da Coreia, que é o antigo Partido Comunista, foi aquele que conduziu o processo histórico de fundação do Estado e tudo mais. Nós temos um partido chamado Chondoísta, Chongu. Chondoísmo é uma filosofia, um tipo de religião da Coreia e constitui um partido lá na Coreia do Norte. E nós temos um partido chamado Social Democrata, historicamente ligado à comunidade cristã da Coreia. Então são 3 distintos grupos que operam nessa Assembleia Popular, 3 distintos partidos que operam nessa Assembleia Popular. Kim Jong-un é um deputado eleito dessa Assembleia. Por sua vez, essa Assembleia vai eleger a segunda instância de governança, que é um triunvirato, ou seja, 3 cargos com 3 pessoas distintas que juntas governam a Coreia do Norte. Kim Jong-un é um membro, ele é uma parte dessas 3 de governança que está dentro da Assembleia Popular Suprema e é eleita pela Assembleia Popular Suprema. O primeiro órgão é o Comitê de Assuntos de Estado, do qual Kim Jong-un é presidente, eleito pela Assembleia Nacional. O segundo é o Presidium da Assembleia Popular Suprema, que é aquele que organiza o legislativo, organiza os trabalhos da Assembleia Popular, quando ela vai deliberar, emendar a Constituição, criar leis, por aí vai. E o terceiro é o presidente do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros é um conselho que reúne todos os ministros da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem muitos ministérios, muito mais do que o Brasil. Existem infinitos ministérios lá para assuntos muito específicos. Essas 3 pessoas, o chefe do gabinete de ministros, o presidente do presídio dessa Assembleia Popular Suprema e o presidente do Comitê de Estado, Kim Jong-un, governam a Coreia do Norte junto. Kim Jong-un não consegue, essas 3 pessoas não têm independência para sozinhas decidirem algo. Então, Kim Jong-un não consegue decidir algo sozinho, por exemplo, mudar a Constituição, e aí ele simplesmente faz isso. É necessário passar por esses órgãos que vão submeter para a Assembleia Popular, que vai devolver. Além disso, Kim Jong-un é o comandante supremo das Forças Armadas, que é uma prerrogativa do chefe do Comitê de Assuntos de Estado. Então, ele é o comandante supremo das Forças Armadas, assim como no Brasil ou nos outros regimes republicanos, o presidente da República é o chefe das Forças Armadas. Claro. Para além disso, essa estrutura macro, nós temos as estruturas menores. Essa Assembleia Popular Suprema tem abrangência nacional, mas para cada distrito da Coreia do Norte, para cada província, existe uma Assembleia Popular local, que seriam como as assembleias estaduais no Brasil, né? A gente tem a Alesp, a Alerj, por aí vai. Deputados também eleitos no mesmo esquema, no mesmo sistema, não precisam ser membros de nenhum partido, ou então são membros de um dos 3 partidos. E a nível mais local ainda, nós temos os comitês populares. Os comitês populares funcionam na mesma ideia que nós tínhamos do soviético, do antigo soviético lá da Revolução Bolchevique. Aqui claro, você não precisa ser eleito para participar. As pessoas se reúnem nesses comitês de abrangência, geralmente de uma cidade ou de um distrito de cidade, e deliberam sobre algum assunto ou então requerem alguma coisa para as instâncias superiores. Então, vamos lá. A democracia aqui na Coreia do Norte funciona de um outro jeito. As pessoas interpretam o funcionamento de uma outra maneira. Não no sentido de, a cada 4 anos, mudar o presidente ou mudar o líder, e isso representou um exercício pleno da democracia. Elas exercem a democracia do ponto de vista político desse sistema, muito arraigado entre as pessoas, e essa democracia é expandida para outros tipos de práticas que nós poderíamos entender, como, por exemplo, o acesso livre, universal à saúde, à educação, à moradia, ao trabalho, a segurança social, a cultura, a arte, ao descanso e vários outros aspectos que nós poderíamos sim incluir como aspectos da democracia norte-coreana, que definitivamente não funciona como a nossa, embora tenha coisas parecidas.
Agora, Lucas, a Coreia do Norte se diz um país socialista, né, em transição ao comunismo, tem toda uma especificidade da ideologia Juche, né, que é um socialismo nacional, todo calcado ali na própria história da Coreia do Norte. Do ponto de vista econômico, material, hoje, existe burguesia na Coreia do Norte? Existe setor privado? Como dentro desse âmbito, né? Como é que se dá esses interesses econômicos dentro do país? As decisões são tomadas por esse presídio, por esse conselho de ministros, há discussões sobre orçamento público, onde alocar verbas, onde construir os projetos futuros. Como é que se dá a organização econômica do país?
Bom, a Coreia do Norte tem uma economia totalmente estatizada. Não existe iniciativa privada em cima de grandes setores da economia. Existe setor privado, sim, mas para coisas muito pequenas, pequenas lojas ou pequenas iniciativas, a nível muito regional mesmo, a nível das pequenas cidades ou das aldeias. Todos os setores econômicos estão concentrados na mão do Estado. A Coreia do Norte, a luta de classes é algo que ainda acontece na Coreia do Norte, com certeza, tá? Os ideais do velho mundo, lembrando, o Estado norte-coreano vai fazer 78 anos. Então, só 78 anos é pouco, apesar de parecer muito, é pouco para um processo histórico-político se consolidar, digamos assim. Então, ainda existem conflitos e lutas com coisas do antigo mundo, por assim dizer, do antigo sistema na Coreia, pré-1948, 1945, até hoje. Mas a Coreia do Norte considera e denomina a si própria como um país que não possui distintas classes sociais dentro do seu funcionamento. Então, não há uma burguesia na Coreia do Norte. Não há ricos e pobres. Mas há, de fato, existem sim áreas mais desenvolvidas e áreas menos desenvolvidas. Pessoas que têm acesso a digamos assim, a mais coisas do que pessoas que estão em outra região que têm mais dificuldades, mas isso é uma diferença minúscula perto dos abismos que nós, por exemplo, experimentamos em um país capitalista como o Brasil ou os Estados Unidos ou qualquer outro. Não há essa divisão abissal entre as pessoas em que umas têm tudo e as outras estão na rua com fome, sem casa e sem nenhum tipo de assistência. Na Coreia do Norte essas diferenças são menores e essas diferenças, aliás, têm sido um alvo de ataque do Estado norte-coreano nos últimos anos, eliminar justamente a distinção e a diferença entre a cidade e o campo, entre as cidades mais desenvolvidas e as cidades que ficaram atrasadas. Para isso, eles têm toda uma política econômica chamada Política de Desenvolvimento Local 20 por 10. É um plano de uma década, 10 anos, em que 20 diferentes cidades da Coreia do Norte estão sendo paulatinamente renovadas de forma completa na sua infraestrutura, na habitação popular, na cadeia produtiva, na logística de portos, de aeroportos, estações e por aí vai. Toda a
Lucas, desculpa
economia é
interromper. O
planejada.
produtor, uma dúvida sobre o campo. O produtor tem a propriedade da terra no, na Coreia do Norte ou ela é
Os
coletivizada?
produtores rurais têm da sua própria casa, a terra é sua, porém a terra de plantio em larga escala é cooperativa. Ela
Ok.
pertence aos camponeses, mas de forma cooperativada. Existem
Entendi.
algumas fazendas que são estatais, mas muito poucas. A maior parte é cooperativada, ou seja, os próprios camponeses detêm a terra e eles organizam e, junto do Estado, produzem os alimentos. Isso é importante. Tanto desse aspecto agrícola, não só existe essa ideia de, junto com o Estado, pensar as quantidades e as necessidades, como também o Estado providencia, e fez isso há muito tempo atrás, todo o aspecto tecnológico para o campo. A Coreia do Norte tem hoje uma agricultura mecanizada. Há toda uma indústria técnica que produz na própria Coreia do Norte os maquinários agrícolas, os tratores. E hoje a Coreia do Norte é um país que constrói muitas estufas. Eu já estive em algumas estufas lá na Coreia, eu já fui à Coreia 3 vezes nos últimos anos. Numa dessas estufas, chamada Candong, que naquela época era a maior e mais moderna, mas naquela época eu digo 2024. Hoje, 2026, já existem várias outras muito maiores do que essa. A ideia dessas estufas, nessas regiões, a Coreia é um país que fica muito frio ou muito calor. Então, nessas estufas, eles produzem alimentos com condições perfeitas de temperatura, de umidade, e na tentativa de aumentar a produção alimentar, sendo que a Coreia do Norte já teve problemas com abastecimento alimentar anos
Claro,
atrás.
nos
Houve
anos
um período
90 foi
muito
muito grave, né?
difícil. Foi muito grave, houve fome, houve dificuldades muito grandes nos anos 90. A economia coreana teve que, naquele período, se renovar totalmente, porque, na época, ela ainda era muito dependente do exterior em relação à União Soviética e aos países do bloco socialista. Quando eles desapareceram, do dia para a noite, aí esse termo juche, que você falou agora há pouco, que é um termo que em coreano significa autossuficiência, dono de você mesmo, passou a ser ainda mais intensificado no sentido de juscheanizar a economia, ou seja, fazer a economia se tornar independente e autossuficiente. É um período que os norte-coreanos vão começar a aprender dos mais distintos métodos a fazer por conta própria tudo que eles antes compravam do exterior. Hoje, a Coreia do Norte, por exemplo, é um país que produz coisas que um país tão grande quanto o Brasil não produz. Ela produz os próprios celulares, produz os próprios televisores, os próprios satélites, os próprios foguetes lançadores de satélites. E, bom, uma coisa também importante a se lembrar, ela produz suas próprias bombas atômicas e mísseis, o que acabou se mostrando como uma decisão, ainda mais hoje em dia, né, muito importante para aquele estado como uma estratégia de sobrevivência e que alavancou a economia também. O programa nuclear norte-coreano foi um programa que foi paralelo. Ao mesmo tempo que ele se desenvolveu na via militar, também se desenvolveu na via civil. Isso se chamava linha Byung-jin. Byung-jin, que significa simultâneo, linha de desenvolvimento simultâneo. Você resolve o assunto bélico, dotando as Forças Armadas de capacidade nuclear, mas você devolve para a sociedade civil, e como nós estamos vendo hoje isso muito mais intensamente, você devolve para a sociedade civil o acúmulo tecnológico que foi obtido com o avanço daquele programa.
Claro. Lucas, hoje o Instituto Paquetá, ele é vinculado ao Estado norte-coreano, ele é um instituto de amizade entre Brasil e Coreia. Me explica um pouco qual é o trabalho que vocês desenvolvem no Instituto e qual que é o objetivo dele.
Bom, o nosso Instituto PECTU é totalmente independente, ele é brasileiro, nacional, fundado por brasileiros. Nós estamos prestes a comemorar o nosso 10º aniversário. Nós nos organizamos em fevereiro de 2017. Eu tive essa iniciativa. Naquele período, em 2017, lá se vão 10 anos, né? Não se falava muito sobre Coreia do Norte na internet. Quando se falava, se tinha uma perspectiva extremamente abertamente, vou falar essa palavra, racista em relação aos norte-coreanos, no sentido de enxergá-los como sub-humanos, ou quase como não seres humanos pertencentes à mesma espécie que a gente, sempre tratados de forma como se fosse uma caricatura, como se fossem aberrações, como se vivessem num país totalmente absurdo, em que você não pode fazer nada, não pode ler uma Bíblia, não pode ouvir uma música diferente, não pode usar uma roupa distinta. E muito chocado com aquele nível de desinformação que era extremamente arraigado na internet, na imprensa e tudo mais, nós entramos em contato com vários outros grupos de estudo que existiam no Brasil, especialmente o Centro de Estudos da Ideia JUT, que existia desde 2010, 2011, e o Instituto da Amizade Brasil-Coreia, que existia desde os anos 90. E aí nós então tomamos a decisão de fundar, primeiramente no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro, um centro de estudos sobre a política militar da Coreia. Naquela época, o nosso instituto se chamava Centro de Estudos da Política Songun. Songun foi uma política militar da Coreia do Norte que existiu dos anos 90 até o iníciozinho dos anos 2010. E depois nós transformamos isso em Instituto PECTU. O nosso instituto, que não tem vinculação com o Estado norte-coreano, entretanto, tem uma parceria com algumas organizações acadêmicas lá da Coreia do Norte, que rotineiramente nos convidam para visitar o país, para fazer cursos, para ver in loco como está a construção do socialismo naquele lugar, para que a gente possa testar com os próprios olhos, né, se é verdade mesmo, atestar se de fato estão tendo desenvolvimento econômico, quando definitivamente estão tendo, especialmente nos últimos anos. Eu vi isso com a passagem dos anos, né, muitas cidades novas surgiram no meio do nada. E nós, então, durante esse período, né, e daqui para frente, esse é o nosso objetivo eterno e perpétuo, é fazer com que o povo brasileiro conheça a Coreia do Norte sob uma perspectiva mais realista, científica. Nós traduzimos muitos materiais, muitos artigos, muitos livros, sejam eles mais técnicos, sejam eles mais de abordagem cultural e mais diversa da Coreia do Norte aqui para o Brasil. Nós promovemos muitos eventos presenciais e online de estudo, debate, discussão, leitura sobre a Coreia do Norte. E fazemos essas visitas à Coreia justamente para produzir conteúdo lá. Nos nossos canais, nas nossas redes, nós temos muitas horas de material que nós gravamos, de relatos, de coisas que nós vimos pessoalmente na Coreia do Norte.
No caso, nosso tempo está chegando ao final aqui. Eu só queria emendar uma última pergunta e aí te pedir, em poucas palavras, a reunificação é possível? Como é que está esse debate hoje nos dois países?
O norte-coreano responderia para você que não, não é possível. A Coreia do Norte tinha uma política muito positiva sobre a reunificação, ela que inclusive propôs várias vezes diversas cúpulas com a Coreia do Sul. O próprio Kim Il-sung, que a gente falava aqui agora há pouco, foi o arquiteto de uma ideia de chamada República Democrática Confederada de Koryo, que seria uma Coreia unificada, mas que progressivamente intensificaria esse nível de unificação, inicialmente eliminando aquela hostilidade militar, depois permitindo a passagem livre de norte-coreanos para o sul e de sul-coreanos para o norte, e depois até uma fusão total do sistema político-econômico. Por muitas vezes a Coreia do Norte acreditou e se colocou junto da Coreia do Sul para cumprir vários acordos de redução das tensões ou de interação econômica e política, mas em todas essas ocasiões, em absolutamente todas, a Coreia do Sul acabou ficando retraída ou então saiu da mesa de negociações arbitrariamente, deixou a Coreia do Norte sozinha e não reagiu a essas tentativas de reunificação e intensificou a cooperação militar com os Estados Unidos. Tendo em vista esse cenário, em 2024, a Coreia do Norte fez toda uma releitura e resolveu que a reunificação com a Coreia do Sul era impossível. Ela tomou um passo importante que foi reconhecer a República da Coreia, que é a Coreia do Sul, como um estado distinto. Ela eliminou suas pretensões territoriais de reunificação. A Coreia do Norte sempre reclamou toda a Península Coreana como seu território. Ela deixou de fazer isso e simbolicamente retirou da Constituição, do hino nacional, vários monumentos nacionais foram derrubados, o Ministério da Reunificação foi desmantelado. Então, houve uma série de medidas da parte do governo norte-coreano de desistir da Coreia do Sul, por assim dizer, e declarar que esse é a Coreia do Sul é o estado mais inimigo da Coreia do Norte junto com os Estados Unidos. Então eu diria que do ponto de vista da Coreia do Norte hoje, a reunificação é algo impossível, muito difícil e visto por eles como algo que não dá para ser feito nas atuais condições materiais, porque a Coreia do Sul é um estado totalmente dependente e ocupado e manipulado pelos Estados Unidos.
Tudo bem, Lucas Rubio, obrigado pela sua participação aqui no BDF Entrevista, viu? Foi um prazer te receber.
Eu agradeço, espero que o pessoal tenha gostado aí. Muito agradecido por suas perguntas, pela cordialidade do convite. E se houver novas oportunidades, esperem, contem comigo que estarei aqui.
Maravilha, muito obrigado e obrigado a você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente volta no próximo episódio. Até lá!